Parte 1. Educação não formal, educador social, atuação no desenvolvimento de projetos sociais, Maria da Glória, capítulo 3, educação não formal propriamente dita, conceito e diferenciação. A autora fala que a educação não formal geralmente é definida pelo que não é, pelo que ela não tem, ou seja, pela negatividade da palavra não. Ela não é formal, não tem uma legislação que normatize os critérios e procedimentos, não tem um currículo definido, não tem um caráter formal dos processos escolares, entre outros não. O grande desafio é defini-la pelo que ela é. Alguns autores fazem crítica à educação não formal, como, por exemplo, Almerindo Janella, a ver como sinônimo de não escolar. Cortella diz que deveria complementar a educação formal. Brennan a vê como alternativa para os rebeldes, jovens analfabetos, também um complemento à educação formal. A categoria da educação, aos olhos de Almerindo e Cortella, é a educação extraescolar, que é aquela que acontece fora dos muros da escola, mas nem por isso é menos importante, e é um reconhecimento de seu progresso com os alunos, e esses ganhos vão penetrando os muros que é separam. A categoria que se refere ao que Brennan fala é a educação alternativa à escola, uma opção para onde ir os jovens analfabetos que nunca frequentaram a escola e que têm dificuldades de adaptação às regras e normas. Acredita-se que pode contribuir para a integração e formação dos jovens vistos como rebeldes, insubordinados, problemáticos. A educação não formal também esteve associada ao ESA. Foi uma forma desenvolvida pela Unesco na Segunda Guerra Mundial, como também foi proposta por Paulo Freire. E também esteve associada a sindicatos, associações, núcleos comunitários, entre outros. A autora fala de uma modalidade que faz alusão à categoria povo, chamada educação popular. Porém, ocorre uma separação. Será que só poderia ter acesso à educação popular quem fosse do povão? Será a educação popular uma educação para a elite? As classes mais abastadas teriam a educação popular? Na educação não formal, o que deveria era abranger, abarcar todos os seres humanos, sem distinção de cor, raça, faixa etária, sexo, religião, classe social, etc. Pois seu propósito é que seja universal, que esteja acessível a todos. Aí surgem novas categorias, educação social, educação comunitária, educação sociocomunitária. Todas elas com o objetivo maior de incluir os excluídos, procurando fazer a diferença em situações de vulnerabilidade social e gerar reações positivas. Fala-se também da educação permanente ou educação para a vida. Apesar de ter pontos próximos, como os que defendemos, para a educação não formal, não é a mesma coisa, pois uma educação não formal partilha a ideia da emancipação e autonomia dos indivíduos. É uma educação voltada à perspectiva cultural. No passado, a educação continuada fez muito sucesso e, na atualidade, tem demonstrado muita força, dando o desenvolvimento das novas tecnologias. Trata-se de uma educação profissional nível superior. Existem propostas para a educação integral, que seria o ensino o dia todo. A autora questiona o desejo de se criar uma pedagogia social como um novo curso. A pedagogia como conhecemos é a pedagogia social, que reconheceria essas necessidades de ensinar, com a educação social, que seria referente à educação não formal. Porém, a concepção dela é diferente das mencionadas. A educação não formal não deve ser confundida com todos os trabalhos que acontecem no âmbito social, nem com a socialização natural, nem com a educação religiosa, pois, por mais que a instituição religiosa esteja fazendo o processo educativo, ela terá uma finalidade pautada na crença e na religião. A educação não formal é livre, laica e com formação cidadã pautada na educação cidadã, a qual, no contexto escolar, pressupõe a democratização da gestão e do acesso à escola, como a democratização do conhecimento. A autora finaliza o capítulo 3 respondendo ao desafio do início do texto, que é definir a educação não formal pelo que ela é. Então, ela diz que a educação não formal é um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania, entendendo o político como a formação do indivíduo para interagir com o outro em sociedade.